Graças, paz, amados. Estão me ouvindo bem? Amém. Eu comentei com o bispo ontem, enquanto eu adorava o Senhor, eu achava que ia trazer outra palavra para vocês, mas enquanto eu ministrava o Senhor, ou louvava o Senhor ontem, o Senhor pôs um versículo no meu coração. O único versículo lá no livro de Zacarias. Mas para a gente entender o contexto da mensagem que eu sei que ele quer passar para a gente hoje, eu vou ler, na verdade, o capítulo é um capítulo pequeno, são 10 versículos só, que é algo que fala sobre o Messias, né, sobre a vinda de Jesus. É uma profecia, na verdade, falando sobre Jesus e sobre nós no futuro, né? E eu tive o desejo no coração de ver um pouco sobre o profeta Zacarias, né? O profeta Zacarias é um profeta messiânico, considerado um profeta messiânico, que viveu no exílio, né? Na época do exílio. Ele foi contemporâneo de Ageu, mais ou menos ali no 520 a.C. Então você vê a maravilha da palavra de Deus, né? Deus revelou ao profeta o que as gerações viveriam após a vinda do Senhor, após a vinda do nosso Salvador. 520 anos antes, né? Exatamente 523 anos, né? Que Jesus nasceu aproximadamente no ano 3, né? E se eu fosse dar um título para essa ministração, é difícil dar um título, mas eu colocaria três perguntas que talvez no final dessa... Eu espero que o Espírito Santo me conduza e a gente possa responder essas três perguntas no final. A primeira pergunta é: para que veio o Messias? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria de que Jesus veio nos libertar? Do que ele veio nos libertar? Que libertação foi essa? E a terceira pergunta seria: com essa libertação que nós temos agora, o que Jesus espera de cada um de nós? São três perguntas. Três perguntas que eu acho que no final disso o Espírito Santo vai tocar o nosso coração e a gente vai conseguir responder essas três perguntas. Eu queria que os irmãos abrissem Zacarias 3. O Espírito Santo ele me deu o verso 10, né, que é o último verso, na verdade, do livro, do capítulo. Mas eu queria ler o capítulo 3 inteiro para a gente se situar no que o Deus estava mostrando ao profeta naquele momento. Posso ler? Zacarias 3, 1 diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. No 2 diz assim: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição de fogo? Era o estado de Satanás hoje, esse tição de fogo. Amém? E ele continua nos acusando, viu? Mas a acusação dele não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas mais. Porque temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo do Senhor. Diante do anjo. Como é que você estava, Jonatas, antes de conhecer o Senhor? Você estava como Josué, não estava? Com essas roupas impuras. Cada um de nós estávamos assim. Eu vejo cada um de nós aqui nessa live hoje, como Josué. Eu queria que cada um de vocês agora, a partir desse verso 3, se colocasse no lugar de Josué, porque essa é a sua posição. Essa é a nossa posição. Era a nossa posição. E você vai ver qual é a nossa posição. A posição que nós estamos. Muitas vezes o inimigo tenta confundir, tenta encher nossa cabeça de coisas, levanta pessoas que dizem coisas que nos entristecem, que nos colocam numa posição menor do que nós somos diante de Deus, depois que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu queria que vocês se colocassem na posição de Josué. Porque Deus nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra, como fez a Josué nesse momento aqui. Ora, Josué, no verso 3, vestidos de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Era assim eu, você e todos nós, antes de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. No 4 ele diz: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: oh meu Deus, glória a Deus, porque essas roupas impuras já não estão mais nos vestindo, né? Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você, Marcelo, sobre você, Carlos, sobre você, Rogério. Deus colocou vestes nobres. O Senhor nos colocou quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador. No quinto ele diz assim: disse também, coloquem um turbante. Olha que coisa linda, olha. Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Oh, glória, né? Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. No 6 ele diz assim: o anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Olha aí o que é que a gente tem que fazer, meus irmãos. Olha como, o que é que a gente tem que fazer. Porque Jesus vai dizer essa mesma coisa aqui. Em Deuteronômio 28 vai dizer a mesma coisa aqui. Jesus, nos evangelhos, ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos e os guarda. É só isso que ele quer da gente, é só isso. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Oh, glória! Em Deuteronômio 28, como eu falei, é isso que ele nos pede. É isso que ele diz várias vezes em Deuteronômio 28. Quando ele cita as bênçãos, ele diz: se obedeceres os meus mandamentos, né? Se guardares os meus princípios, eu te darei isso, te darei aquilo, você será abençoado onde andar. Então, aqui a mesma promessa, se trata da mesma promessa. No 8, ouçam bem: sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão, vou trazer o meu renovo. Quem é esse renovo, gente? Esse renovo já veio. Esse renovo já nos libertou do pecado. Esse renovo já tirou nossas vestes imundas desse mundo de trevas e nos pôs vestes brancas, nos pôs turbantes, nos libertou de toda e qualquer escravidão. Amém? No 9, vejam, oh, que coisa linda, olha que coisa linda, uma revelação 520 anos, mais de 520 anos antes da vinda do Senhor. Vejam a pedra que coloquei à frente de Josué. Na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Agora, ele fala aqui numa pedra que tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Eu queria que vocês dessem uma pausa aí, não abandonassem esse texto, né? E fossem para Apocalipse 5, no verso 6. Para vocês acompanharem comigo o que é que diz Apocalipse 5, verso 6. Amém? Apocalipse 5, verso 6 diz assim, do 6 ao 10 diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Olha os olhos da pedra. Os mesmos pares de olhos. Quem é essa pedra que foi colocada ali diante daqueles homens? Era o nosso Senhor. Era o anjo mostrando figuradamente o Senhor. E eu vou concluir até o 10, porque é lindo isso daqui. Que são 7 espíritos de Deus enviados de toda a terra. Os 7 espíritos da igreja, né? O que fala lá no início de Apocalipse, a mesma coisa. E se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No 8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações, irmãos. E o 9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fosse morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, de toda a terra, língua, povo e nação. Somos nós comprados e remidos por aquele que o profeta Zacarias estava ali falando. Comprados e remidos. Não temos dívida nenhuma. Nenhuma dívida, meus irmãos. Não deixe Satanás colocar coisa na tua cabeça te enchendo de culpa, de peso, de fardo, porque aqui a palavra não mente. A palavra não mente, porque ele nos comprou. Nós somos comprados e remidos. Amém? E no 10 diz assim. Olha o que é que o 10 diz. Por isso que eu vim aqui. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. É a mesma coisa. Nós somos a imagem que nós somos representados ali por Josué. Todos nós. Nós podemos receber o que Josué estava recebendo, aquele turbante, aquelas vestes, né? O pecado limpo. Nós podemos receber tudo aquilo. Se coloque na posição do sacerdote Josué. Pois sou eu, você, Carlos, você, Rogério, cada um que está aqui, o Wellington, todos nós estamos naquele lugar, no lugar daquele profeta ali. E aí vamos voltar para continuar. O profeta Zacarias. No 9 ele diz assim. É o que a gente acabou de ver. Eu vou iniciar e vou concluir o versículo. Ele diz assim. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Essa pedra é o nosso Messias. O nosso Senhor e Salvador. O nosso Cordeiro. Que nos remiu. Ela tem 7 pares de olhos. E eu gravarei nela uma inscrição. Declaro o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Não demorou um ano, um mês, um século, não. Foi num dia. Removeu todo o pecado. Removeu, limpou, purificou. O que a gente tem que fazer é confessá-lo. É entregar nossas vidas verdadeiramente a ele. É só essa. E a condição lá em cima que ele fala no verso 7. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, é isso que ele quer de nós. É isso que ele pede de nós. Você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei lugar entre estes que estão aqui. Isso é o verso 7. Mas eu queria, meu irmão, meus irmãos, e eu sei que esse verso 10 foi o que o Senhor me mostrou. O verso 10, Deus quis dar uma mensagem para mim, pôs no meu coração essa mensagem, que eu fui ministrado nesse verso 10. E eu tenho certeza que ele vai tocar no coração de vocês. No verso 10 ele diz assim, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Eu não vejo nada diferente nisso aqui, meu irmão, a não ser comunhão, amizade, fidelidade entre cada um de nós. O que a gente tem pregado esses dias aqui, o que a gente tem ministrado isso aqui, sermos verdadeiramente irmãos em Cristo, irmãos um do outro, ajudando, companheiro, abrindo nossas videiras, nossas figueiras, a sombra que está sobre nós. A sombra que está sobre nossas vidas, pegando a mão do irmão, se ele está no sol, trazendo ele para o nosso lado, compartilhando o que nós temos, sendo verdadeiramente, é isso que ele pede, é isso que ele espera de nós. Aquela pergunta inicial que eu fiz, o que ele espera? Ele espera comunhão, amizade, lealdade, fidelidade, não só com o Senhor, mas com os irmãos. Com os irmãos, sem querer nada em troca, sem esperar que elogios, sem esperar que as pessoas reconheçam. Fazer por amor, fazer verdadeiramente porque o seu coração deseja isso, porque o seu coração quer, porque nós recebemos, meus irmãos, nosso coração de pedra foi removido, nosso coração de pedra foi lançado fora quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador e nos foi dado um coração de carne e a lei de Deus foi gravada em nossos corações. Então não é possível. Se temos agora um coração de carne, como é que nós podemos continuar agindo como muitas vezes agimos lá fora, antes de conhecer esse Senhor e Salvador maravilhoso que nós temos? Como é que podemos agir muitas vezes, meus irmãos, como agíamos antigamente? Porque o Senhor espera isso de nós. As três perguntas que eu fiz no início, para que veio o Messias? Esse texto aqui ele responde, veio para redimir o pecado, veio para nos dar vestes novas, veio para nos tornar reino e sacerdote sobre a terra. Foi para isso que o Messias veio. O Messias vem para restaurar a nossa comunhão com Ele, porque nós somos filhos de Deus, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Nós não somos pouca coisa não, não é se gabando disso não, mas muita gente se inferioriza. Mas nós somos filhos do Altíssimo. Ele nos vê assim. Ele nos enxerga assim, minha gente. Como é que nós podemos nos ver menor que o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor nos vê? Ele nos ama, cara. Ele fez o que fez. O Filho veio, morreu, sofreu, para você ser amigo dele, para você ser íntimo, para você ter comunhão. Foi para isso que ele veio. Não tem nenhum pecado. Você viu que o anjo diz a Satanás que o Senhor lhe repreenda? Ele está te acusando, bispo. Ele está me acusando, bispo, mas ele está dizendo, tem um anjo lá dizendo que o Senhor o repreenda porque ele foi remido pelo sangue do Cordeiro, porque foi pago um preço alto pela vida dele e ele não é mais escravo seu. Outrora ele foi seu escravo, mas hoje ele não te deve mais nada. Ele foi remido, ele é meu, você é do Senhor. Washington, você é do Senhor, John John. Nós somos dele. Nós somos dele. E a segunda pergunta é fácil de entender. De que Jesus veio nos libertar? Do pecado, do jugo de Satanás, da escravidão. Da mesma forma que o povo de Israel era escravo de Faraó, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás, mas não somos mais. Nós somos livres. Livres para amar o Senhor. Livres para por amor, obedecer os seus preceitos, não por obrigação. Nós temos que obedecer os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, não por obrigação, mas por amor. Por amor. Por amor. Porque se for por obrigação, não tem valor. Não tem valor, tem que ser por amor. Você vai obedecer os preceitos do Senhor porque você o ama. Você vai obedecer os preceitos do Senhor porque Ele é teu Pai, Deus é teu Pai. Porque Ele se sacrificou, se fez homem, padeceu todas as dores aqui por você e por mim, para poder te chamar de filho novamente, para poder falar com você de quando você acorda até a hora que você deita. Foi para isso. Amém? E a última pergunta é, com essa libertação, o que Jesus espera de nós? Que sejamos a imagem e semelhança dele. Que sejamos parecidos com ele. Que nós, cada dia, nos aproximemos da estatura de varão perfeito, como diz Paulo. E não deixe, meus irmãos, não deixe que ninguém diga nada diferente de vocês. Não permita, porque as pessoas que dizem isso é como Satanás ali, diante de Josué, para acusar. Mas tem o sangue do Senhor sobre você. Tem as vestes limpas que o Senhor te vestiu. Tem um turbante sobre a tua cabeça. E ele te vê como reino e sacerdote sobre essa terra. Amém? Pode falar, irmão, pode falar. Bispo, a mensagem, você pode ficar à vontade. A mensagem era responder as três perguntas. Eu acho que a gente respondeu essas três perguntas. Então pode ficar à vontade, pode ministrar aí, pode tocar o nosso coração.